no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de junho de 2021.
E vamos ao destaque do dia. A economia brasileira cresce nos primeiros 3 meses deste ano.
Agropecuária, indústria e serviços puxam alta de 1,2%. Maurício de Almeida.
O produto interno bruto do país voltou ao patamar no período pré-pandemia.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O país passa a deter tecnologia para a produção nacional da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Gabriela Noronha.
Contrato assinado hoje permite que o Brasil produza a matéria-prima usada no imunizante. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Investimentos estrangeiros em infraestrutura.
Em último dia do Fórum de Investimentos, o governo confirma novas concessões para a iniciativa privada no segundo semestre.
Definidas datas do Enem deste ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
A economia brasileira registrou crescimento nos 3 primeiros meses do ano e voltou a patamares de antes da pandemia.
De acordo com o IBGE, a alta de 1,2% no produto interno bruto foi puxada principalmente pelo agronegócio, que registrou bom desempenho de produtos como a soja.
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia.
Depois de um ano de crise provocada pela pandemia do coronavírus, a economia brasileira aponta uma trajetória de crescimento. Os números divulgados pelo IBGE revelaram que no primeiro trimestre de 2021, o produto interno bruto cresceu 1,2% em comparação com os 3 últimos meses do ano anterior. Em relação ao primeiro trimestre de 2020, o crescimento foi de 1%. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o resultado foi significativo.
Como a economia caiu muito fortemente na pandemia do ano passado, e esse ano o avanço da vacinação, o avanço dos protocolos e o próprio aprendizado de como se proteger durante a pandemia estão protegendo um pouco mais a economia, é possível que nós estejamos crescendo realmente a taxas bem maiores.
Todos os setores do PIB tiveram desempenho positivo no início de 2021. A indústria subiu 0,7%. Os serviços, 0,4%. E a agropecuária, 5,7%. Rebeca Palles, que é pesquisadora do IBGE, diz que mais uma vez esse ano, o trabalho no campo pode ser o principal motor da economia.
Esse ano, a agropecuária vai ser afetada positivamente pela safra de novo recorde da soja, que é a nossa principal lavoura. Está com expectativa de crescimento de 8,6% e com ganho de produtividade.
O cenário externo, com a alta do preço das commodities, como a soja e o minério de ferro, pode contribuir ainda mais para o fortalecimento da economia brasileira. Para o economista Ricardo Macedo, no cenário interno, os desafios são avançar com a reforma tributária e com a campanha de vacinação.
Da forma que você observa o cenário, você tem que fazer reforma tributária, né? Tem que fazer algumas outras para também auxiliar na consolidação fiscal e você ter um arrefecimento da inflação que vai fazer com que os investimentos privados sejam retomados.
O secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Economia, Adolfo Saxida, afirma que o momento ainda é delicado, mas a estratégia de consolidação fiscal e aumento de produtividade vem mostrando resultados.
O investimento liderou a retomada. A taxa de poupança é a maior em 5 anos. O consumo vai se recuperando. O emprego vai crescendo. A renda do brasileiro vai aumentando.
De acordo com o resultado divulgado nesta terça-feira pelo IBGE, o produto interno bruto do país voltou ao patamar do quarto trimestre de 2019, no período pré-pandemia. Reportagem Maurício de Almeida.
O Brasil vendeu mais para o exterior do que comprou no mês de maio. O saldo positivo da balança comercial ficou em quase 9 bilhões e 300 milhões de dólares, valor recorde para o mês.
As exportações brasileiras somaram quase 27 bilhões de dólares no período.
Entre os destaques nas vendas para o exterior estão a soja, o minério de ferro, óleos combustíveis e veículos.
Já as importações foram de 17 bilhões e 600 milhões de dólares.
Entre os produtos mais comprados, afetados estão óleos, combustíveis, veículos e acessórios automotivos.
Segundo o Ministério da Economia, os dados apresentados hoje são preliminares e podem sofrer alterações.
Concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias.
Até o ano que vem estão previstos 260 milhões de reais em investimentos só no setor de transportes.
Hoje, no último dia do Fórum de Investimentos Brasil 2021, o governo apresentou projetos na área de infraestrutura para executivos de todo o mundo.
Além de oportunidades na área de telecomunicações.
No segundo dia do Fórum de Investimentos, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, apresentou para mais de 100 líderes empresariais as oportunidades do Brasil no setor. Ele lembrou que o país está fortalecendo as parcerias com a iniciativa privada na área de infraestrutura, com as concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias. O ministro também garantiu segurança jurídica aos investidores internacionais e projetos com a preocupação ambiental e citou algumas oportunidades para os próximos meses.
Os melhores ativos que nós temos de infraestrutura no Brasil estão sendo transferidos para a iniciativa privada e muitos desses ativos serão transferidos agora no segundo semestre, como, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, que faz a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo. Nós vamos fazer os maiores leilões de arrendamento portuário da história no Porto de Santos. Teremos mais 18 aeroportos sendo concedidos para iniciativa privada.
A secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, PPI, Marta Cillier, reforçou que o país possui um grande portfólio de ativos capaz de atrair investimentos internacionais em diversas áreas.
O Brasil hoje tem provavelmente a maior quantidade de ativos a serem ofertados à iniciativa privada nos mais diferentes setores, em concessões rodoviárias, projetos ferroviários, aeroportuários, os arrendamentos portuários que têm avançado com muita agilidade, projetos na área de energia.
Também foram apresentadas as oportunidades na área de telecomunicações. Em discurso em inglês aos investidores internacionais, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, lembrou que o governo trabalha para promover a inclusão digital e levar a internet a todos os cantos do país. Uma das prioridades, segundo ele, é trazer a conexão de quinta geração para o Brasil, a chamada internet 5G, cujo leilão deve ser realizado no segundo semestre deste ano. Já o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, reforçou que, em paralelo ao combate à pandemia, existe um ambiente favorável de negócio no país, com a retomada do crescimento econômico.
E os resultados estão aí. Crescimento do PIB e outras oportunidades surgindo. O Brasil está, sim, fazendo o seu dever de casa e preparado para receber investimentos.
O Fórum de Investimentos Brasil 2021 é considerado o maior evento de investimentos estrangeiros na América Latina. Durante dois dias, foram apresentadas mais de 60 oportunidades de investimentos aqui no país. Reportagem Cleide Lopes.
Ainda durante o fórum, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, apresentou as ações do governo para atrair novos investimentos para o setor.
Entre elas, a modernização do agro e obras de infraestrutura para facilitar a logística de transporte e o escoamento da produção.
O Brasil é o quarto maior produtor de grãos do mundo, atrás apenas da China, dos Estados Unidos e da Índia, e o maior exportador de carne bovina. Com 217 milhões de cabeças, detém 14% do rebanho mundial. É o que mostrou o estudo da Secretaria de Inteligência e Relações Estratégicas, ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre as exportações do Brasil nas últimas duas décadas. Só no ano passado, o país produziu quase 240 milhões de toneladas de grãos e exportou mais da metade dessa produção. No total, as exportações brasileiras do agro alcançaram 37 bilhões de dólares em 2020. Para fazer o setor crescer ainda mais, a ministra Tereza Cristina defendeu investimentos em inovação durante fórum com investidores internacionais. Um exemplo são as startups, empresas novas ligadas à área de tecnologia.
Contamos com mais de 2 mil startups no agronegócio que atraíram investimentos da ordem de 200 milhões de dólares em 2019 e deveremos crescer muito mais nos próximos anos nesse setor.
Como parte das ações para desenvolver o setor, a ministra Tereza Cristina destacou a facilitação dos investimentos e os projetos de infraestrutura para melhorar o transporte de insumos e o escoamento da produção. Um exemplo é a complementação da BR-163, que liga o centro-oeste do país aos portos do Pará, e o investimento em ferrovias e hidrovias. A ministra também disse que o desenvolvimento deve caminhar com a preservação do meio ambiente e que o governo está buscando novas operações financeiras para o agro sustentável. Reportagem Luana Karen.
E para fazer com que as riquezas do agro brasileiro cheguem também à mesa das famílias carentes afetadas pela pandemia, foi lançado hoje o Agro Fraterno.
A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, idealizadora do projeto, participou da cerimônia de lançamento no município goiano de Luziânia e falou da importância dessa iniciativa.
Será o maior programa de distribuição de cestas no Brasil. É para todos aqueles que estão Brasil afora, que queiram ajudar de maneira voluntária, atendendo todos aqueles que passam por um momento de muita necessidade hoje. 2 milhões de cestas é para a gente começar. Cada um ajudando, nós vamos diminuir o sofrimento dessas pessoas que hoje passam fome num país tão rico como o nosso, que é o celeiro do mundo.
Produtores, empresas e entidades ligadas ao setor agrícola podem fazer doações em dinheiro ou em cestas de alimentos.
Para ser um doador, basta se cadastrar no endereço www.agrofraterno.com.br.
Momento Saúde.
O Brasil assinou agora há pouco um contrato com o laboratório AstraZeneca, que vai facilitar a produção aqui no país das vacinas contra a Covid-19.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou a assinatura e tem mais informações.
Boa noite, Gabriela. O que prevê esse acordo?
Boa noite, Nazi, Gabriela e ouvintes da Voz do Brasil. Olha, o acordo assinado pelo governo federal, a Fundação Oswaldo Cruz e o laboratório AstraZeneca permite a fabricação aqui no Brasil do ingrediente farmacêutico ativo IFA, componente fundamental das vacinas. Com o documento assinado hoje em Brasília, a Fiocruz terá acesso ao método de produção da vacina AstraZeneca e do insumo. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, este é um passo importante para a autonomia do país na fabricação de vacinas contra a Covid-19.
O Brasil agora é um dos poucos países do mundo que produz o IFA para vacina. Esse casamento da AstraZeneca com a Fiocruz, muito bem-vindo. E o Brasil brevemente passa a ter autonomia, bem como poderá brevemente exportar vacinas para outros países.
E Gabriela, o acesso do Brasil a essa tecnologia muda alguma coisa no processo de produção da vacina?
Sim, Gabriela. Atualmente, o IFA necessário à produção do imunizante é importado da China. E nem sempre as remessas chegam ao Brasil no prazo previsto, o que tem causado atrasos na produção. A previsão é de que, com a produção do IFA pela Fiocruz, no Rio de Janeiro, em outubro, sejam entregues ao Plano Nacional de Imunização as primeiras doses da vacina 100% nacional. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foram investidos cerca de R$2 bilhões na transferência da tecnologia. Para Queiroga, a ação é mais um avanço no combate à pandemia.
O contrato de transferência tecnológica que hoje celebramos permitirá avançarmos em relação à autossuficiência e à soberania produtiva dessa vacina. Trata-se de mais um passo crucial para que possamos melhor nos posicionar estrategicamente na luta contra a pandemia e para seguir nosso objetivo de reconstruir um Brasil melhor para todos os brasileiros.
O ministro Marcelo Queiroga também reafirmou que o total de doses de vacinas contratadas pelo país já chega a 600 milhões. Para daqui a pouco, às 8 horas da noite, por exemplo, está prevista a chegada de mais um lote com quase 1 milhão de doses da vacina Pfizer. A remessa faz parte de um total de 12 milhões, que, segundo o Ministério da Saúde, a fabricante vai entregar em junho. Gabriela, Nazi.
Obrigado, Gabriela, pelas informações ao vivo.
E o Ministério da Saúde já distribuiu para estados e Distrito Federal mais de 96 milhões e 900 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Dessas, mais de 67 milhões e 400 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 45 milhões e 300 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 22 milhões e 100 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasus.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
465.199 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 15.068.146 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 16.624.480.
Brasil e Europa ligados por fibra ótica de alta capacidade.
Você vai ouvir daqui a pouco o que essa cooperação representa para as comunicações, ciência e educação do país.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Além de ajudar na defesa das nossas fronteiras e manter a soberania do país, o Exército atua também em obras.
São rodovias, ferrovias e aeroportos executados pela área de engenharia do Exército em parceria com o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte.
Obras que contribuem para a integração do Brasil.
A engenharia do Exército atua na construção e na manutenção de rodovias, ferrovias, barragens e aeroportos. No momento, há mais de 25 obras em andamento por todo o país. Militares dos batalhões de engenharia e construção dedicam-se ao asfaltamento da BR-163, rodovia que corta o país de norte a sul. A estrada é importante para viabilizar o escoamento da safra de grãos do centro-oeste até os portos do norte do Brasil. A tropa também está engajada na duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul e na construção da pista de pouso do aeroporto de Santa Rosa do Purus, no Acre. Na semana passada, foi inaugurada uma ponte em São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas. O município fica situado em uma área de floresta fechada e isolada na fronteira com a Venezuela e a Colômbia. O comandante do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, General Júlio César de Arruda, enfatiza que, além de beneficiar as comunidades indígenas, o emprego de tropas nesse tipo de construção assegura a proteção de nossas fronteiras.
Aquela é uma região de tríplice fronteira, com todos os problemas de tríplice fronteira. Então interessa muito ao Exército, à defesa, que a gente mantenha aquela estrada em boas condições de traficabilidade, porque ajuda na nossa defesa.
A reconstrução da ponte que liga São Gabriel da Cachoeira à terra indígena Balaio faz parte de um pacote de obras para recuperação, manutenção e conservação da BR-307 no Amazonas, no trecho de São Gabriel da Cachoeira até Cucuí, povoado que faz fronteira com a Venezuela. Com 18 metros de comprimento por 6 de largura, a ponte construída em madeira vai beneficiar cerca de 400 indígenas, moradores da comunidade Balaio. Para o presidente da Associação das Comunidades Indígenas Balaio, Bartolomeu Fernandes Sampaio, a ponte trará mais agilidade no deslocamento da comunidade. Um trecho antes feito a pé, que durava semanas, agora levará cerca de 1 hora e meia de carro.
Benefício para moradores que moram aqui no território de Balaio, que aqui o transporte hoje tem condição melhor para o nosso tráfego.
O município de São Gabriel da Cachoeira, que fica na região conhecida como Cabeça do Cachorro, possui a maior concentração de comunidades indígenas no país. São 23 etnias, como a Yanomami, Baré, Dessana e Coripaco. Reportagem, Lani Barreto.
As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, vão ser realizadas nos dias 21 e 28 de novembro.
É o que confirmou hoje o INEP, órgão que realiza o Enem.
O período de inscrições será de 30 de junho a 14 de julho.
Nesta edição, as provas do Enem impresso e do Enem digital vão ser aplicadas no mesmo dia.
Os editais das duas versões já estão prontos e vão ser publicados no Diário Oficial da União ainda esta semana.
Estamos a menos de 2 meses das Olimpíadas de Tóquio.
E a Caixa Econômica Federal anunciou hoje 82 milhões de reais em patrocínios para algumas modalidades olímpicas e paralímpicas, entre elas o skate, nova categoria dos Jogos.
Os patrocínios oferecidos pela Caixa Econômica Federal e pelas loterias Caixa abrangem 3 modalidades olímpicas, 11 paralímpicas, formação de base e projetos sociais com crianças e jovens em vulnerabilidade social. Serão cerca de R$ 82 milhões em patrocínio. Ao todo, 12 projetos sociais serão beneficiados. Entre as modalidades olímpicas, uma que vai começar a receber o patrocínio é o skate. A modalidade nova nos Jogos Olímpicos é a segunda mais praticada entre jovens. O acordo prevê mais de R$ 6 milhões e R$ 400 mil por um ano. Já os atletas da ginástica, do atletismo e de 11 modalidades do Comitê Paralímpico Brasileiro também tiveram um patrocínio renovado. No caso do atletismo, o contrato assinado por 12 meses prevê R$ 16 milhões para a modalidade. Já a ginástica vai contar com patrocínio de R$ 30 milhões por 4 anos e para o esporte paralímpico serão destinados mais R$ 24 milhões por um ano. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, destacou a importância da iniciativa.
Mantemos o patrocínio na parte de atletismo, na parte de ginástica, que são o que nós consideramos aqueles com maior nível de inclusão. Por quê? Porque nós queremos ir na parte mais carente da sociedade. E hoje, o skate. Não tinha um patrocínio para o skate. Absolutamente inclusivo.
O patrocínio da Caixa para projetos sociais será de R$ 5 milhões. Reportagem, Márcia Fernandes.
E durante a cerimônia de lançamento do patrocínio, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a possibilidade de realização da Copa América no Brasil este ano.
De acordo com o presidente, seguindo os protocolos, o torneio não vai afetar as ações de combate à Covid-19 no país.
Então, conversei com os ministros que poderiam estar envolvidos nesse evento. E foi unânime, deixou bem claro, foi unânime. Todos eram sinal positivo, obedecendo um protocolo, obviamente. Não tem torcida. E os exames protocolares. No que depender do governo federal, será realizada a Copa América no Brasil.
A campanha de vacinação contra a febre aftosa foi prorrogada em 14 estados e no Distrito Federal.
O prazo terminaria ontem, mas as entidades que representam os produtores pediram a prorrogação por causa da pandemia de Covid-19 e remanejamento de doses de vacinas para algumas regiões.
O pedido foi aceito pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Nessa etapa, deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades.
A expectativa é imunizar um total de 170 milhões de animais.
O novo calendário varia para cada localidade. Pode ser acessado em gov.br/agricultura.
Brasil e Europa estão agora conectados por um cabo de fibra ótica de alta capacidade.
O cabo submarino tem 6 mil quilômetros de extensão entre as cidades de Fortaleza, no Ceará, e Sines, em Portugal. E entrou em operação hoje.
Ele será utilizado para aplicações em ciência, tecnologia e educação ao longo de 25 anos.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, participou da inauguração do cabo submarino em Portugal e explica as vantagens dessa cooperação.
O desenvolvimento conjunto de políticas de digitalização, da transformação digital, por exemplo, de vários serviços, permite também o desenvolvimento de inovações, desenvolvimento de empresas dos dois lados, que possam trabalhar em conjunto e rapidamente. E no mundo de hoje, já provado pelo Covid-19, nós vemos a urgência e a necessidade do trabalho conjunto para vencer grandes desafios da humanidade.
O projeto de 150 milhões de euros foi financiado pela Comissão Europeia, o Ministério de Ciência e Tecnologia e a empresa Elalink.
Beneficiários nascidos em fevereiro já podem sacar em dinheiro os recursos da segunda parcela da nova fase do auxílio emergencial, creditados na poupança social digital.
Isso porque o calendário foi antecipado. Antes, a data para retirada estava prevista para o dia 10 de junho.
Para retirar o dinheiro, é preciso gerar um código de saque no aplicativo Caixa Tem, que pode ser usado nas agências, unidades lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.
Também continua disponível aos beneficiários a opção de movimentar os recursos pelo próprio aplicativo para compras e pagamento de boletos, por exemplo.
Essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Governadores pedem ao Supremo Tribunal Federal suspensão da convocação deles para depor em CPI da Covid.
Superior Tribunal de Justiça confirma que a nulidade do interrogatório por inversão da ordem exige prova de juízo ao réu.
Justiça de São Paulo proíbe homem de ligar o som alto durante horário de trabalho remoto da vizinha.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal pediu que o presidente Jair Bolsonaro preste informações sobre a decisão do governo de realizar a Copa América no Brasil.
A solicitação foi feita em uma ação movida por partidos de oposição contra a realização do torneio. Fábio Ruas.
Os partidos pedem que o governo seja proibido de assinar contratos com a Confederação Brasileira de Futebol e a Confederação Sul-Americana de Futebol para a realização do torneio. Eles alegam que sediar a Copa América vai na contramão dos esforços de parte da sociedade brasileira para conter a pandemia e desrespeita os direitos fundamentais à vida e à saúde.
A nulidade gerada pela inversão da ordem do interrogatório prevista no Código de Processo Penal é relativa, sujeita à preclusão e exige demonstração do prejuízo ao réu.
Esse entendimento foi reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
A terceira sessão do STJ indeferiu o pedido de revisão criminal de decisão da sexta turma do tribunal que, por não observar nulidades, manteve a pena de 12 anos de prisão a um réu acusado de abuso sexual contra a sobrinha de 9 anos de idade. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca destacou precedentes do STJ no sentido de que, para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, o inconformismo da defesa deve ter sido manifestado na audiência em que foi realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, é necessário comprovar o prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão. E isso, segundo o ministro, não ocorreu nesse caso.
A Justiça do Trabalho de Minas Gerais homologou acordo entre duas empresas de turismo e uma confeiteira que perdeu olfato e paladar após contrair Covid-19 no trabalho.
Segundo o processo, a funcionária contou que foi contaminada durante um cruzeiro em março do ano passado e até setembro sentia as sequelas da doença.
Mesmo assim, após informar que não tinha como trabalhar, porque não sentia cheiro nem gosto dos alimentos, foi demitida.
As empresas pagaram R$200 mil de indenização por danos morais e materiais.
Em Birigui, no interior de São Paulo, a justiça proibiu um homem de ligar o som em volume alto nos horários em que a vizinha estiver trabalhando remoto ou em aulas online.
A proibição vale para o período de segundas às sextas-feiras, entre meio-dia e 8h30 da noite e entre 10 da noite e 7 horas da manhã. Elisabel Ferrichi.
No processo, uma mulher disse que tem dificuldade para realizar o trabalho remoto e para descansar, porque seu vizinho faz muito barulho. O juiz que analisou o caso afirmou que, com a pandemia, o trabalho remoto passou a ser uma imposição para algumas pessoas. Por isso, é necessária uma reavaliação de conceitos para que o direito ao lazer seja preservado, mas não prejudique os direitos ao trabalho e ao sossego.
O Ministério Público Federal entrou com ação para garantir atendimento em UTIs e enfermarias a todos os pacientes com Covid no Ceará.
Os procuradores pedem a ampliação de leitos e de recursos hospitalares. Débora Raposo.
Na ação apresentada à Justiça Federal, o Ministério Público pede que a União, o Estado e o município de Fortaleza adotem medidas para garantir atendimento a todos os pacientes com Covid. Também foi pedida a suspensão de uma recomendação do Conselho Regional de Medicina que orienta que, em falta de leitos ou insumos, seja dada prioridade a pacientes com melhores condições de recuperação.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
O Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O Congresso derruba veto do Executivo e volta a permitir pagamento do auxílio emergencial a pais solteiros que detêm a guarda dos filhos. CPI da pandemia, médica defende cloroquina, mas nega minuta para modificar bula do remédio. Congresso aprova créditos de mais de 20 bilhões de reais para o pagamento do BPC e benefícios previdenciários. Boa noite. O Congresso derrubou vetos presidenciais a projetos de lei na tarde de hoje. Um dos vetos derrubados trata do pagamento do auxílio emergencial a pais solteiros que detêm a guarda dos filhos. Senadores e deputados também derrubaram vetos do governo à proposta que previa mais investimentos para a implantação de internet em escolas públicas. Detalhes com o repórter Pedro Pince.
O Congresso derrubou nesta terça-feira vários vetos a projetos de lei, como o que atingiu a garantia de o pai solteiro receber duas cotas do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro havia vetado totalmente o projeto de lei da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL gaúcho, sob o argumento de que a base de dados usada para o pagamento do auxílio não continha informações para verificar se o homem pleiteante da dupla cota realmente possuía a guarda dos filhos. Esse auxílio foi pago ano passado durante 5 meses. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, elogiou o acordo que possibilitou a derrubada dos vetos.
Como um acordo para a concessão de benefício à família monoparental, o veto 35 já era discutido há muito tempo, com dificuldades técnicas, inclusive, por versar sobre orçamento de guerra, orçamento que não está mais disponível, mas chegou-se ao consenso pela sua votação e a sua derrubada.
Outro item derrubado pelos senadores foi o veto total ao projeto do deputado Edilvan Alencar, do PDT do Ceará, que prevê a ajuda de 3 bilhões e meio de reais da União para estados, Distrito Federal e municípios, a fim de garantir o acesso à internet para alunos e professores das redes públicas de ensino em decorrência da pandemia de Covid-19. O executivo argumentou que o projeto não apresentava estimativa de impacto orçamentário e compensações com corte de despesas. Outro veto derrubado diz respeito a trechos da chamada Lei Aldir Blanc, de auxílio a artistas impedidos de trabalhar por conta da pandemia. O governo barrou, por exemplo, a prorrogação automática por 2 anos do prazo para a aplicação de recursos já aprovados e o parcelamento de débitos das linhas de financiamento da lei, por entender que o prazo era muito longo e mexia em contratos já assinados. Os textos seguem para promulgação.
O Congresso também aprovou projetos que abrem créditos suplementares para diversos órgãos do Executivo. São mais de 20 bilhões de reais para recompor recursos do orçamento destinados ao pagamento do benefício da prestação continuada, além de previdenciários urbanos e rurais. Repórter Regina Pinheiro.
3 projetos aprovados somam mais de 22 bilhões e 750 milhões de reais em créditos suplementares para diversos órgãos do Executivo. O maior crédito aprovado, no valor de quase 20 bilhões de reais, recompõe despesas do orçamento e destina-se aos benefícios de prestação continuada e da renda mensal vitalícia, ao seguro-desemprego, aos benefícios previdenciários urbanos e rurais e ao auxílio a programas como o de fortalecimento da agricultura familiar. O relator, senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, líder do governo no Congresso, afirmou que os créditos de recomposição vão impedir a paralisação de áreas estratégicas.
Que nós não tenhamos interrupções de áreas estratégicas, que a gente continue perseguindo recomposição de orçamento e que se dê curso a necessidade de recursos na saúde para enfrentamento da Covid.
Os projetos vão à sanção presidencial.
Segundo dados do IBGE divulgados hoje, o Produto Interno Bruto do Brasil, que é a soma de todas as riquezas do país, cresceu 1,2% no primeiro trimestre de 2021, na comparação com os 3 meses anteriores. Em valores correntes, o PIB totalizou 2,48 trilhões. Ontem, em audiência com os senadores, o secretário especial de Fazenda, Bruno Funchal, comemorou os resultados. Ele citou os juros baixos e a expectativa de crescimento do PIB brasileiro superando a previsão para o ano de 4%, apesar da crise enfrentada pelo país com a Covid-19. O secretário afirmou ainda que o Brasil vive um momento de consolidação fiscal e disse que espera um aumento na arrecadação de impostos, o que indicaria uma retomada da economia.
Qual que é o nosso dever de casa? Manter, fazer as políticas necessárias, mas manter credibilidade de que as nossas contas ficarão organizadas. Com as contas organizadas, ou seja, você tem uma percepção de risco menor, e aí, né, andar com as reformas.
Durante depoimento na CPI da pandemia, a médica Nisi Yamaguchi defendeu o tratamento precoce contra a Covid-19. Ela disse ainda que a vacina não resolve todo o problema da pandemia, o que revoltou alguns parlamentares, entre eles o presidente da comissão, senador Omar Aziz. Ela também negou que exista o chamado Gabinete Paralelo da Saúde no governo Bolsonaro. Repórter Érica Christian.
A oncologista e imunologista Nisi Yamaguchi negou a existência de um gabinete paralelo, mas confirmou reuniões com ministros e com o presidente Jair Bolsonaro. Ao refutar mudança na bula da cloroquina, disse que numa reunião na Casa Civil foram discutidas a oferta do medicamento e a autonomia médica para sua prescrição. Para o senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a médica confirmou a tentativa de decreto para a liberação do tratamento precoce.
Isto confirma a existência da intenção em mudar, se não foi a bula, o receituário, a preceituação da hidroxicloroquina. Para mim, a maior contribuição foi esta documentação que a própria doutora Nise entrega à CPI.
Ao destacar que a médica esclareceu que participava de reuniões oficiais como voluntária, o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, reafirmou que a CPI agiu de forma parcial.
Falam em ciência, 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 ciência o tempo todo. Mas quando chega alguém que tem vivência, que tem currículo, aí eles querem que aqueles que são especialistas respondam sim ou não para colocar dentro do quebra-cabeça deles a palavra que eles querem arrancar. Isso não é CPI.
Ao defender o tratamento precoce, Nisi Yamaguchi disse à CPI que a vacinação não vai resolver o problema da pandemia.
Representantes do setor de turismo internacional defenderam em audiência com os senadores o avanço da vacinação e a adoção de protocolos rígidos de segurança. Os especialistas destacaram ainda a necessidade de retomar a confiança do consumidor e a adequação dos destinos brasileiros para a nova demanda do pós-pandemia. Detalhes com Roberto Fragoso.
Especialistas no setor foram unânimes em afirmar, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, que a retomada dos negócios depende completamente da campanha de vacinação. Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, disse que o país deverá buscar ainda novos protocolos de segurança para reconquistar a confiança dos turistas.
Os viajantes internacionais precisam se sentir seguros, com a saúde está protegida, os novos protocolos e sistemas de segurança precisam ser implementados, melhor definidos e harmonizados entre os diversos países.
O presidente da comissão, Fernando Collor, do PROGE Alagoas, afirmou que com o avanço da vacinação, essa incerteza e esse temor serão dissipados.
Nós podemos sim pensar que o Brasil, ao final deste ano de 2021, terá a sua população de adultos toda vacinada, com as duas doses. E isso possa, então, dar possibilidade ao setor do turismo nacional de poder fazer uma retomada.
Os especialistas apontaram ainda a tendência de mudança no mercado no pós-pandemia. O turista deve passar a evitar locais superlotados, portanto vai procurar áreas abertas e mais contato com a natureza.
Trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
CCJ aprova aumento de pena para crimes contra crianças e adolescentes.
Deputados alertam para riscos da reforma administrativa para serviço público.
Câmara e Senado lançam página para simplificar acompanhamento de propostas legislativas.
Boa noite. Uma nova página na internet pretende facilitar a busca sobre proposições que estão em tramitação na Câmara e no Senado.
é uma forma de simplificar a vida do cidadão que precisa dessas informações, como explica Ana Raquel Macedo.
Muitas propostas em debate na Câmara ou no Senado afetam diretamente o nosso dia a dia, mas o processo legislativo nem sempre é de fácil entendimento para o cidadão. Como saber se um projeto está na Câmara, no Senado, se já foi para a sanção do presidente da República ou mesmo se foi vetado? Uma nova página na internet pretende facilitar essa busca. congressonacional.leg.br/facilitou. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara e a Secretaria-Geral da Mesa do Senado lançaram o portal como parte de um projeto desenvolvido nas duas casas para simplificar o acompanhamento da atividade legislativa. Esse processo começou em 2018 com a padronização das siglas, números e anos das propostas legislativas. A partir de agora, ao navegar pela página do Simplificou, a pessoa pode pesquisar um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição ou outras proposições, sem precisar saber de antemão onde ela está tramitando no momento. O secretário-geral da Mesa da Câmara, Ruthier de Souza Silva, explica.
Digamos que o projeto já foi aprovado na Câmara. Então vai ter um carimbozinho dizendo proposição aprovada na Câmara. Se foi para o Senado e está tramitando no Senado, tem um carimbo dizendo lá, em tramitação no Senado. Mesmo que o cidadão não entenda profundamente o processo legislativo, ele vai conseguir entender as informações que estão dispostas na ficha de tramitação, porque ela é traduzida, de forma que o cidadão, rapidamente, olhando ali, ele já consegue entender o que está acontecendo. Se foi a sanção, se foi sancionado pelo presidente da República, se foi vetado totalmente ou parcialmente.
A página congressonacional.leg.br/simplificou conta também com um glossário legislativo para explicar os termos utilizados no processo de votação de propostas. Segundo o secretário-geral da Mesa da Câmara, Ruthier de Souza Silva, o estudo de novas maneiras de simplificar as informações legislativas continua, de forma a tornar cada vez mais transparente o acesso do cidadão ao que é discutido pelos parlamentares. Da Rádio Câmara de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Saúde.
Depois de visitar a Fiocruz, Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, ficou entusiasmado com a estrutura e o planejamento de imunização contra o coronavírus. O deputado informa que a previsão da fundação é finalizar a entrega de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca até julho e, a partir daí, produzir mais 100 milhões da vacina brasileira até dezembro.
Pelas contas de Neucimar Fraga, com as doses do Butantan e da Pfizer, o Brasil encerrará 2021 com mais de 400 milhões de vacinas. O parlamentar acredita que o investimento do governo federal na modernização da Fiocruz vai acelerar o Programa Nacional de Imunização.
Política.
Fábio Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, avalia a reforma administrativa como uma manobra das elites para sufocar o Estado brasileiro e fragilizar o sistema público. O parlamentar questiona a quem interessa um regime em que os servidores ficam sem tutela jurídica.
Fábio Tradi entende que a reforma proposta, além de facilitar o apadrinhamento de cargos e o assédio moral, não ataca os privilégios das categorias superiores do serviço público. Para ele, é irracional pensar em diminuir o Estado no momento em que cresce o número de pessoas que precisam do sistema público para sobreviver.
Vicentinho, do PT de São Paulo, afirma que a reforma administrativa trará prejuízos não só para os servidores públicos, mas para todo o povo brasileiro. O deputado reforça a importância de entidades dos servidores, sindicatos e a sociedade organizada participar de debates sobre a proposta.
Contrário à reforma administrativa, Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, alerta para o desmonte do serviço público e prejuízos ao Estado, caso a proposta seja aprovada do jeito que está tramitando na Câmara.
Paulo Guedes afirma que a política econômica do governo Bolsonaro é voltada para atender aos interesses dos grandes bancos e massacrar os trabalhadores brasileiros, sejam eles do setor público ou da iniciativa privada.
José Ayrton Félix Cirilo, do PT do Ceará, afirma que a história mundial demonstra que muitas prisões e condenações são reveladas injustas com o passar do tempo. O deputado destaca como exemplos o ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela, e Jesus Cristo.
José Ayrton Félix Cirilo lembra que membros do Partido dos Trabalhadores não podem ser considerados desonrados por condenações que foram revistas. Ele destaca que o próprio presidente Bolsonaro já foi preso por atos de indisciplina no Exército Brasileiro.
Economia.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, pede a volta do auxílio emergencial de R$ 600 para que as famílias carentes tenham o mínimo necessário para sobreviver durante a pandemia. Ela lembra que, em 2021, o Brasil atingiu a maior taxa de desemprego da média histórica, com quase 15% da população desocupada.
Professora Rosa Neide argumenta que, apesar de o Brasil ser um país solidário, é impossível que a população sobreviva apenas de caridade. A deputada defende a ampliação de políticas nas áreas sociais, já que, segundo ela, o Brasil tem todas as ferramentas para tirar a população da fome e da miséria, desde que possua apoio governamental.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, lamenta que a Câmara tenha aprovado proposta do governo federal que reajusta o salário mínimo abaixo da inflação. O deputado avalia que o aumento de apenas 5% contribui para o empobrecimento da classe trabalhadora, diante das constantes altas no preço dos produtos da cesta básica.
Leonardo Monteiro afirma que o país, durante os governos petistas, chegou a implementar uma política de reajuste do salário mínimo com correção acima dos índices inflacionários, alcançando, em 2011, o valor de quase US$ 400. De acordo com o parlamentar, o reajuste atual coloca um mínimo em US$ 192.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, apresentou o projeto de lei que cria a contribuição solidária da Covid-19. Dessa forma, quem ganha acima de 20 salários mínimos seria obrigado a apoiar políticas públicas para enfrentar a pandemia e acolher as famílias das vítimas que morreram ou ficaram com sequelas da doença.
Pedro Kizai parabeniza o trabalho que começou a ser feito pela Associação Nacional em Apoio e Defesa dos Direitos das Vítimas da Covid-19. Criado em maio deste ano, o grupo pretende articular assistência jurídica, psicológica e social para reparar danos morais e materiais das pessoas afetadas pela pandemia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto de sua autoria que concede pagamento em dobro do Bolsa Família a famílias residentes em municípios acometidos por desastres naturais.
Pompeu de Matos afirma que a aprovação do texto vai beneficiar milhares de famílias pobres que se veem sem proteção do Estado. Segundo ele, o projeto foi inspirado em proposta da Câmara Municipal de Itaqui, cidade gaúcha que conta com muitos moradores que vivem às margens do rio Uruguai e frequentemente sofrem com os prejuízos das chuvas e enchentes.
Agricultura.
Celso Maldaner, do MDB, ressalta que 70% dos alimentos dos brasileiros saem da agricultura familiar. Segundo o deputado, graças a esses trabalhadores, Santa Catarina é o maior exportador de suínos do Brasil, o segundo maior de aves, além de se destacar na bovinocultura de leite e na produção de milho.
No entanto, Celso Maldaner salienta que a agricultura familiar catarinense vem sofrendo com a estiagem e com as consequências da pandemia. Ele acredita que a proposta que cria medidas emergenciais de amparo ao setor é fundamental para amenizar esses prejuízos.
Desenvolvimento Regional.
Gastão Vieira, do PROS do Maranhão, sugere que o governo federal aproveite o crescimento do setor de commodities para impulsionar a balança comercial brasileira. O deputado cobra do presidente Bolsonaro uma atenção maior ao porto do Itaqui, em São Luís, de onde se exporta grande parte do minério de ferro e da soja brasileira.
Segundo Gastão Vieira, a administração federal não tem um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social para o Maranhão por causa da baixa popularidade do presidente da República no estado.
Segurança Pública.
Eli Borges, do Solidariedade do Tocantins, presta homenagem aos bombeiros militares. Para o deputado, o segmento representa o Brasil decente e que se preocupa com o próximo, realizando trabalhos preventivos e de ação em resgates de acidentes.
Eli Borges admira o trabalho dos bombeiros, que, segundo ele, demonstram alto nível de compromisso com a vida quando salvam pessoas desconhecidas e deixam o conforto de seus lares para realizar enfrentamentos de emergência.
Coronel Tadeu, do PSL, cumprimenta os bombeiros militares de todo o país pelo trabalho desempenhado com nobreza, honradez e abnegação. Ele lembra que só no estado de São Paulo há quase 8 mil profissionais que trabalham salvando vidas e levando esperança à população brasileira.
Coronel Tadeu também lamenta a morte nos últimos anos de bombeiros no exercício da profissão. O parlamentar ressalta que são trabalhadores que juraram dar a vida, independentemente das condições, para socorrer aqueles que precisam.
Justiça.
Indignado com despejos em diversas regiões do Tocantins, Célio Moura, do PT, informa que acionou a Defensoria Pública e o Governo Estadual para impedir as ações. Segundo o deputado, mais de 300 famílias que foram retiradas dos assentamentos Jacutinga e Maria Bonita não têm para onde ir.
De acordo com Célio Moura, os oficiais de justiça encarregados pelos despejos foram truculentos. Além de casas, também foram derrubadas escolas, creches e postos de saúde.
João Daniel, do PT, recebeu denúncia de moradores de Canindé de São Francisco, em Sergipe, responsabilizando a Polícia Militar pela morte de um garoto de 11 anos, atingido por um disparo de arma de fogo.
João Daniel solicita ao Ministério Público e ao governo sergipano que investiguem o caso com rigor e com imparcialidade. O deputado reitera que a polícia foi criada para proteger a população e não para matar cidadãos, ferindo o Estado Democrático de Direito.
Doutora Soraya Manato, do PSL, acusa a Prefeitura de Iúna, no Espírito Santo, de desviar 7 bilhões de reais enviados pelo governo federal para o combate à Covid-19. De acordo com a deputada, a gestão local utilizou os recursos para quitar as dívidas do município.
Doutora Soraya Manato cobra a punição do prefeito da cidade, lembrando que morreram cerca de 70 pessoas por causa do coronavírus em Iúna. Para a congressista, fatos como esse revelam a irresponsabilidade dos gestores com a utilização dos recursos enviados pelo presidente Bolsonaro.
Meio ambiente.
Arlindo Quinalha, do PT Paulista, lamenta o crescimento das queimadas no país e o desrespeito à legislação ambiental. Ele ressalta que, apesar de existir uma lei do desmatamento zero, somente em São Paulo, em 2019, houve um aumento de 400% de áreas desmatadas.
Arlindo Quinalha defende a instalação de uma CPI para apurar possíveis irregularidades nos órgãos ambientais do governo federal. Segundo ele, é preciso dar prosseguimento às investigações contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, iniciadas pelo Supremo Tribunal Federal.
Votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta segunda-feira a proposta que aumenta penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes. A repórter Paula Bittar acompanhou os trabalhos e tem mais detalhes.
O texto aprovado também aumenta dos atuais 40 para 50 anos o tempo de cumprimento máximo das penas privativas de liberdade. PT e PCdoB apresentaram destaque tentando retirar essa parte da proposta, com o argumento de que a modificação tinha um escopo muito mais amplo do que a proposta que busca coibir crimes contra crianças e adolescentes e repercutiria em todo o sistema de execução penal, devendo, portanto, ser discutida em outro momento. Também lembraram que o aumento para 40 anos foi aprovado recentemente no chamado pacote anticrime. O destaque, porém, foi rejeitado e o aumento para 50 anos foi mantido. O relator, deputado Pedro Lupion, do DEM do Paraná, retirou do projeto a previsão original da criação de um novo tipo penal, o homicídio para imposição de ideologia de gênero, com pena de 30 a 50 anos de reclusão. Segundo a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, uma das autoras da proposta, Há acordo para que esse item não retorne ao texto quando for analisado em plenário. Ideologia de gênero é uma expressão usada por críticos para condenar estudos sobre identidade de gênero e a ideia de que o gênero são construções sociais. Para os que se referem à ideologia, apenas fatores biológicos definem o gênero. O texto aprovado cria uma qualificadora para o crime de homicídio cometido contra crianças ou adolescentes. A pena, nesse caso, será de 20 a 30 anos de reclusão. A pena base para homicídio é de 6 a 20 anos de reclusão. Outras qualificadoras previstas hoje no Código Penal, como homicídio por motivo fútil ou feminicídio, têm pena de 12 a 30 anos de reclusão. Segundo a proposta, no caso de homicídio doloso, a pena é aumentada em um terço se o crime for cometido por ascendente, padrasto, madrasta ou contra quem esteja sob cuidado, guarda, vigilância ou autoridade do agente. Para o crime de lesão corporal, que tem pena de detenção de 3 meses a 1 ano, a penalidade será triplicada se a lesão for praticada contra criança ou adolescente e quadruplicada se a lesão decorrer de violência sexual, e isso se o fato não constituir crime mais grave. O texto aprovado modifica ainda a lei dos crimes hediondos, para incluir entre eles o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, milícia privada, associação criminosa ou organização criminosa, ainda que cometido por um só agente. Também inclui como crime hediondo o homicídio qualificado. Os assassinatos cometidos por milícias no rol de crimes hediondos, assim como o aumento de pena para crime cometido por ascendente, padrasto e madrasta, estão entre os itens incluídos pelo relator a pedido de parlamentares da oposição. Com isso, houve acordo para a aprovação da maior parte do texto. Mesmo assim, alguns deputados argumentaram que haveria um populismo penal no país. Segundo a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, somente aumentar as penas não é uma resposta eficaz à violência contra crianças e adolescentes.
Aumentar penas não vai resolver a impunidade que o Brasil vivencia. Portanto, não adianta aumentar penas, apenas aumentar penas, e você não ter a responsabilização dos culpados. Não adianta. É preciso que a gente pense para além do único e exclusivo aumento de pena. O parlamento tem que dar respostas que realmente enfrente o problema que nós estamos vivenciando. Se nós queremos proteger crianças e adolescentes, nós temos que assegurar que sejam prioridades absoluta em todas as proposições.
A deputada Bia Kicis acredita que a proposta ajudará a coibir os crimes contra menores.
Alguém que tortura, abusa e mata crianças, comete um crime hediondo e a sociedade precisa dar uma resposta mais dura, mais firme. Não importa que há pouco tempo se tenha elevado a pena máxima para 40 anos. Isso é para a grande maioria dos crimes hediondos, mas esse crime específico, quando ele é feito contra criança, não tem como não gerar em nós um sentimento, uma indignação, uma revolta e uma necessidade sobre-humana e natural de protegermos os nossos pequeninos.
O deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, alertou para o aumento da população carcerária a partir do punitivismo penal, porém disse que a proposta acerta com as inclusões no rol de crimes hediondos.
Não é proteger bandido, é ter consciência que o sistema carcerário brasileiro é um instrumento de apoio ao crime organizado. Assim é o que é no Brasil. Isso é um dado da vida. Então merece um debate à parte o rol de crimes hediondos. Mas nessa matéria específica, crime de homicídio, lesão corporal praticado contra criança e adolescente, nós acertamos ao incluir no rol de crimes hediondos.
A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, citou sua experiência pessoal para defender a proposta.
Eu sou mãe de 6 filhos. Eu, infelizmente, quando eu tinha um filho com 2 anos de idade, ele sofreu um acidente e não está aqui mais conosco. E eu sei a dor de uma perda de uma criança. Quando a deputada Bia Kicis fala roubar sonho, é roubar sonho daquela criança, mas roubar sonho também de um pai, de uma mãe.
A proposta que, entre outros pontos, aumenta penas para crimes cometidos contra crianças e adolescentes segue para a análise do plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.